fala, obrigado.
Então temos aqui o nosso grande amigo, queremos saber o nome.
Nelson Walter.
Senhor Walter, parece ser uma pessoa abalada, com muito sentimento à volta disso tudo. Sabemos que não é fácil aturar o que está aturado, o senhor está aturado. Jovem que é, um matulão da sua idade, violar a sua filha. Como é que encara este fenômeno?
É lamentável, sinceramente é lamentável. Neste momento eu só tenho a dizer que o que eu sinto, é que todo o país se calhar passa por isso e que sente. Acontecer uma coisa numa criança e menor de idade desta forma é lamentável, é triste. Não sabe há quanto tempo nós estamos a sofrer por causa dessa situação e que a própria justiça também está a demorar para fazer ou para dar a solução disso. Acho que, sinceramente, sem palavras para continuar.
A menina chegou de fazer os exames?
Sim, fez todos os exames que pediram. Deu-se a entrada do processo na área dos ilícitos penais. Eles pegaram a informação, fizeram a notificação à esposa. Foram para o hospital, fizeram os exames. E o município de Tomba não tem praticamente especialistas para estas áreas de detecção, de violação e outras coisas. Fomos cerca de 6 horas ou 8 horas aguardar por uma especialista que veio do Namibe, que fez os exames. Depois, após fazer os exames, detectou-se que foi mesmo violação. E depois perguntamos se era possível detectar se foi uma única vez ou várias vezes. E a doutora, com o aparelho especialista, disse que foram mais de 3 vezes que fez aquilo. Então, os exames que foram para lá, alguns exames que detectou-se que ele violou, as outras, ele fez o exame do HIV, fez o exame da urina e detectou-se algumas anomalias que a miúda sofre, que está sofrendo de hemorragias internas e que tem algumas fissuras dentro do organismo que estava a fazer. Que está lhe trazendo transtornos. E neste momento ela está com receita, está em medicação, aguardando apenas que a justiça seja feita.
Portanto, além dos danos físicos, também está, neste caso, os danos psicológicos.
Sim, com certeza. Todo pai disse que aquele que é pai sente e consente. Se nós sentimos por um tratamento ou um maltratamento do vizinho, quanto mais um pai, um sobrinho, um irmão, um vizinho, é tudo. São transtornos muito, muito fatais, que não serão reparados em um dia, isso será reparado por mais tempo. Que é só Deus que nos aguente mesmo nesta caminhada.
Muito obrigado, meu irmão. Eu desejo-lhe muita coragem e vamos torcer que realmente a justiça não tarde. Porque essas questões da justiça dão muito espaço, e isto muitas das vezes motiva que as pessoas façam justiça por mãos próprias. E nós somos uma sociedade democrática em construção, e de direito, obviamente, e queremos que quando surge um caso, tem que se agir já. A justiça está presente, que é para que as pessoas se sintam seguras, e então a lei fale mais alto do que a arrogância e a petulância de muita gente. E, sobretudo, magoa, porque quando se fala de alguém de Deus, Deus tem muito a ver com a moral. Agora, pastores, padres, envolvidos em escândalos, bom, eu não sei, de facto, se queremos que Jesus venha já para acabar com isto, ou se queremos como. Mas nós queremos aqui desejar a esta família muita coragem, muita luta. E uma das melhores coisas que podemos fazer é o ativismo. E o que o senhor está a fazer é o ativismo, vir a público, colocar o problema e o povo vai fazer a justiça também. Para além daquilo que o tribunal vai ter que fazer, o povo também está a fazer a sua justiça. Também está a fazer as suas orações, porque esta criança deve ser protegida, ela tem muito futuro pela frente e neste momento está magoada, a família toda está magoada, os irmãos. E nós temos que dar muita força a este casal, que continue. A vida não acaba hoje, agora os infratores, os delinquentes, o lugar deles é lá na comarca. Muito obrigado.
Sim. Muito obrigado, sim. Bom trabalho. E nós só torcemos que a justiça seja feita. E neste momento, nós nos sentimos como família muito lesados. E com esta demora, conforme nós analisamos, não sei qual é que será o comportamento ou a forma de reflexão se a pessoa se encontrar frente a frente a ele. Só espero que os homens da justiça analisem, reflitam e vejam quais serão as consequências disso. Porque o termo de detenção não é só apenas para o preso, né? Sem injustamente ou alguma situação, mas também para prevenir certas coisas. Porque não será obrigatório o pai ou a mãe se deparar com o cidadão a passear pelas ruas. É tudo.
Muito obrigado. Estamos juntos. Ok. Ok, então aqui nós falamos aqui com a família desta nossa querida menina. É, menina que sofreu violação, abusos e também está a sofrer bullying lá na sua escola e também nas comunidades. Era isto que nos fez deslocar do Namibe para cá, Tombwa, para falarmos um pouco desta situação. É verdade, vejam que é mais alguém ligado à igreja, bom Deus, a cometer um pecado deste junto da comunidade infantil, das crianças, e vem de pastorear o rebanho do Senhor. É, tem um olho por cima das meninas, não é bom isto. É preciso acabar com isto, este olho de Satanás. E então nós vamos aqui convidar o nosso companheiro Dr. Prelúdio para vir aqui fazer então uma narrativa e encerrar este debate, que é verdade, Tombwa está a crescer. É preciso que tenhamos qualidade no ativismo. E Celso Capote, muito obrigado pelas publicações que você foi fazendo. E nós já demos conta que o indivíduo finalmente não está no Muxico, como queria me simular. Está aí no Lubango e nós temos aqui os nossos milícias do ativismo. Estão acompanhando a par e passo os movimentos do suposto delinquente mais velho de 60 anos. Doutor Prelúdio, estamos mesmo na reta final e você vai encerrar esse nosso debate.
Ouvimos atentamente muitos dos relatos da família. São relatos tenebrosos, não é sobre o caso. A família está, de fato, angustiada pelo caso. E pelo que nós ouvimos da família, vão surgindo ligações por parte da igreja, de autoridades administrativas locais, ligando a família no sentido de verem a família calar-se sobre o assunto, o que é triste, não é? O que é triste, porque na verdade todo mundo está a olhar para o senhor como a vítima. Todo mundo está a olhar para o senhor como a vítima, mas na verdade a grande vítima aqui é a menina. E isto revela muito da nossa sociedade, não é? Somos uma sociedade, na verdade, que não é a favor da justiça, não é? Ou sobretudo, coloca-se sempre os mais frágeis numa posição ainda de mais fragilidade e os mais fortes parece que são totalmente elevados. Estamos a ver aqui esse caso. É preciso que as autoridades tomem notas diferentes sobre o curso dessa história, que comece a se olhar para isso com um pouco de mais empatia. Todos nós devemos olhar para isso, sentir a dor que esta família está agora a sentir. Todos nós precisamos ser militantes ou ativistas nessa causa, porque é uma causa, na verdade, que deixa a família totalmente desalentada neste caso. Nós é só ouvirmos e conversarmos com os pais da menina e outras pessoas diretamente ligadas ao caso da menina para nós percebermos que, afinal de contas, é um caso muito, muito grave mesmo. E o Tombwa, o Namib, nós precisamos mudar as nossas mentalidades sobre o assunto que nós estamos aqui a tratar. É preciso que as escolas, de facto, comecem a promover esse tipo de debate. Educação sexual, sobretudo, com os meninos, no sentido de que sempre que se virem numa situação semelhante de assédio por parte de um adulto em relação às crianças, então os pais, ou melhor, as crianças consigam revelar com antecedência aos pais ou um adulto, não é, dentro da própria escola ou fora da escola, para que esse tipo de abusos não sejam recorrentes na sociedade. Tivemos aqui a ouvir a entrevista do Minarci, não é? Que foi a falar um pouco do INAC, que esteve aqui a falar sobre os casos de violência e abuso sexual na nossa província. Quer dizer, os casos são mesmo tenebrosos, né? São muito elevados. Nos últimos dias temos acompanhado um pouco de tantos relatos sobre esse fenômeno, e é preciso estancarmos esse fenômeno de alguma forma, e todos nós devemos ser militantes nesta causa.
Todos temos que ser militantes nesta causa. É a causa da vida, a causa pela vida é defender, portanto, sobretudo a nossa criança. E nós vamos terminar então por aqui este nosso debate hoje, quarta-feira, neste nosso Mangolé. Hoje falamos sobre a violência sexual aqui no município de Tomboa. É verdade, voltaremos aqui ainda mais vezes porque Tomboa merece. E vamos dizer aqui que aqueles que andam com a Bíblia nas mãos devem ser o exemplo da sociedade, porque a igreja é a moral da sociedade. Então não podemos permitir que as pessoas fiquem à frente das pessoas nos púlpitos. Já tivemos aqui um caso de um chamado ser papo seco, ser o papo, quem é ele. E agora estamos aqui mais com outros do bom Deus, outros não sei de onde é. E também, olha, benguela, os católicos também aí, padres. Isso não fica bem para a sociedade. Ainda bem que amanhã mesmo a SEASTE vai fazer uma conferência da imprensa, Luanda. Queremos ouvir o que os bispos vão falar em relação a estas situações ligadas à sociedade. Mas é urgente combatermos esses males, porque nada dignifica o nosso país. O nosso país é algo muito mais que deve ser valorizado, e não por esses comportamentos. E sobretudo os delinquentes, o lugar do delinquente, seja nosso filho, seja nosso primo, seja nosso padre, nosso sacerdote, ou então nosso pastor, o lugar do delinquente é mesmo lá na comarca, para que as pessoas vivam em paz. Doutor Prelúdio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Família, o nosso agradecimento. O Tomba também. E nós somos o Mangolê Fala a Verdade. Do Namibe Fala a Verdade. Olha, lá no outro lado do aquário esteve o nosso Fonseca Xing, Armando Chicoca na narração. Muito obrigado a todos. Vamos acompanhar esse caso. Sexta-feira voltaremos aqui no Tomba. Pois queremos ver os bandidos a serem julgados pelo tribunal do Tomba.
Uma mulher fala a verdade.